Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 29 de julho de 2023, apresentada pela Ana Guedes, produzida pelo Mariano Bartolomeu, que vos saúdam e vos enviam para já um abraço. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pirjigiti, a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos também com a rádio Papagaio na cidade de Cachungo. Estamos com o Lera Bando. Saudamos também a nossa rádio parceira na cidade de São Domingos, a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, também connosco a Rádio Educativa. Não esqueça, pode ouvir esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado em destaque, o setor pesqueiro em Angola, falaremos da Cimeira Rússia-África, concluída esta sexta-feira, e a participação de alguns dos nossos países, mas não de Cabo Verde. E falaremos, ou teremos aqui, parte de uma entrevista com o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que visitou Washington esta semana. Mas para já, as notícias da atualidade.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias a esta hora. A União Europeia cortou o apoio financeiro ao Nigéria e os Estados Unidos ameaçaram fazer o mesmo, depois de os líderes militares terem anunciado esta semana que tinham derrubado o presidente democraticamente eleito, Mohamed Bazoum. O Nigéria é um dos países mais pobres do mundo, recebendo cerca de 2 mil milhões de dólares por ano em ajuda pública ao desenvolvimento, de acordo com o Banco Mundial. A União Europeia alocava 554 milhões de dólares do seu orçamento ao Níger. Os Estados Unidos também fornecem centenas de milhões de dólares ao país em ajuda à segurança e ao desenvolvimento. O presidente do Níger foi afastado do poder, de acordo com um grupo de soldados que apareceu na televisão nacional do país na noite de quarta-feira, dia 26, horas depois de Mohamed Bazoum ter sido detido no Palácio Presidencial. Os países do Sudeste Asiático estão a alertar para os perigos a longo prazo das bombas de fragmentação na Ucrânia, depois dos Estados Unidos da América terem enviado os explosivos para Kiev. Especialistas do Camboja e do Laos afirmam que as bombas de fragmentação nunca devem ser utilizadas porque algumas delas, ou algumas das pequenas bombas, não explodem e permanecem mortíferas durante décadas. A Convenção sobre Munições de Fragmentação é um tratado internacional de mais de 100 Estados-membros, incluindo o Laos, que entrou em vigor em 2010 para proibir toda a utilização, produção, transferência e armazenamento de munições de fragmentação. A Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos não assinaram o tratado. A Austrália vai receber mais tropas americanas, mais aviões americanos, mais navios americanos e mais armas americanas, à medida que os dois aliados dão o que as autoridades descrevem como um passo importante no reforço e expansão da sua aliança militar. Os Estados Unidos e a Austrália revelaram os acordos para aumentar a presença rotativa das forças e capacidades americanas e para ajudar a integrar a Austrália nas principais capacidades de produção de defesa dos Estados Unidos da América no sábado. Após horas de conversações sobre entre os principais funcionários diplomáticos e de defesa dos Estados Unidos e da Austrália. Igualmente importante, de acordo com as autoridades americanas e australianas, os novos acordos abrirão caminho para que a Austrália se junte aos Estados Unidos na produção de mísseis e munições numa altura em que a guerra na Ucrânia e o apoio ocidental corroeu os principais estoques. O desaparecimento do ministro chinês pode paralisar o sistema daquele país, dizem analistas. As perguntas sobre o destino do antigo ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Qin Kang, continuam sem resposta, depois de o governo chinês o ter substituído abruptamente pelo seu antecessor, Wang Yi a 25 de julho. Os analistas afirmam que a natureza opaca do seu afastamento reduzirá a confiança global na China e aumentará as incertezas que poderão eventualmente paralisar o sistema de governação chinês. O diplomata de carreira de 57 anos era originalmente um dos assessores de maior confiança do líder chinês Xi Jinping, mas desapareceu da vista do público depois de ter reunido com homólogos do Vietnã e do Sri Lanka a 25 de junho.
Analistas abordam o setor das pescas em Angola com preocupação. Há receio de falência das empresas. Para falar sobre o assunto, ouvimos a diretora nacional da Fiscalização Pesqueira, Maria Matos, o empresário Eugénio Clemente e o economista Maurício Englessi.
O ambiente de negócios em Angola continua marcado por uma profunda crise económica que está a afetar várias empresas e as famílias procuram, como podem, encontrar formas de sobreviver. Há mais este período de muita incerteza, a julgar pelos indicadores já avançados pelas autoridades angolanas. O setor das pescas, tido como fundamental para atender às necessidades básicas da população, também passa por uma fase de crise, como revelaram os operadores desse ramo de atividade empresarial, que apontam os baixos índices de captura e a previsão de falência de muitas companhias, caso a situação prevaleça. A causa principal, segundo apontam os empresários, tem que ver com o excesso de arrastões, que fizeram uma captura não controlada, abortando a captura de algumas espécies. Uma outra situação que é denunciada pela classe de investidores nacionais no país está relacionada com a concorrência desleal e a ausência de subvenção dos combustíveis para embarcações de grande porte. É também no setor das pescas em Angola onde os conflitos de interesse entre as pessoas politicamente expostas disputam a exploração do negócio com os empresários vocacionados para o efeito. Para além das embarcações tripuladas por cidadãos chineses, frequentemente acusados de estarem envolvidos de forma impune na pesca por arrasto e serem testas de ferro dos governantes. Maria Matos, diretora nacional de Fiscalização Pesqueira, fala da pesca de espécies não autorizada em período de veda e acusa algumas embarcações que estão alegadamente a violar esta fase de captura.
Nós temos a medida de gestão, que é o decreto presidencial 8/23, que determina quais são as artes que devem ou não devem pescar determinadas espécies. No caso concreto e no período em que estamos, que é o julho, nós estamos num período de veda do carapau. Este período de veda do carapau abrange todas as embarcações. Mas temos na própria lei um atenuante de que se ele declarar a quantidade que pescou, ele tem um atenuante até 15%. E isto ele deve declarar. O que nós temos constatado, e que isso foi visível por quase toda a população angolana, foi que no mês de junho nós tivemos baldeações na província do Namibe, e estas baldeações, como eu posso caracterizá-la e para ser mais fácil de entender, são operações em que as embarcações de pesca, que vão à atividade de pesca, trazem o pescado e depois tiram de uma embarcação para outra. Mas essa embarcação que elas depositam são chamadas transportadoras. E neste momento nós tivemos duas transportadoras na província do Namibe que receberam pescados diversos e entre este pescado constava também o carapau. Só que qual foi o espanto deste carapau que se encontrava a bordo? Era a quantidade de carapau que as embarcações trouxeram. E nós, como essas embarcações, também fazem-se acompanhar de inspetores a bordo. Estes mesmos inspetores também declararam que existia esse carapau nas embarcações. Mas analisando bem os documentos que foi entregue, porque em termos de autorizações, quer a nível do Ministério, quer a nível das outras entidades competentes para a atividade, quer de atracagem ou de pesca, eles obedeceram esses trâmites todos. Eles tiveram as autorizações necessárias, vieram fazer a avaliação, e nós, enquanto fiscais, porque só esta é a nossa função, de controlar essas atividades, tivemos acesso a essa documentação. Como é evidente, nós temos acesso à documentação antes de entrarmos às embarcações. Os próprios observadores continuam nas embarcações, ou seja, nós só vamos ter o acesso aos relatórios dos observadores quando eles saem da embarcação. E este processo, normalmente, às vezes, até pode levar 2-3 dias. Então, este processo, como houve um processo interno a nível da província que despoletou numa suspeita de existir carapau pescado no período de veda, então criou-se um grupo multissetorial, que já existe. Deste grupo multissetorial criou-se um grupo técnico do grupo multissetorial. Este grupo trabalhou na investigação dessas espécies e, em paralelo, o Serviço Nacional de Fiscalização também trabalhou nessas análises. Porquê? Porque nós temos aqui em Luanda, tivemos acesso aos documentos, criamos uma equipa que foi ao NAMIB, que também teve acesso aos documentos, e o objetivo era, in loco, constatar o que de facto havia. E o que nós conseguimos ter como dificuldade foi a quantificação deste carapau, porque elas encontravam-se dentro das embarcações. Como algumas baldeações já tinham ocorrido, e essas baldeações são feitas em lotes, então há necessidade de se conferir unidade por unidade para se saber ao certo que quantidade de carapau existe dentro das embarcações. É neste processo que, estando já no NAMIB, na fase de fazer essa constatação, que no dia 11 deste mês, uma das transportadoras zarpa da província sem a devida autorização. Ou seja, ele solicita, de facto, esta saída, mas ele não teve autorização.
Zarpou para onde?
Zarpou, e em função da diligência que fizemos em nível de perseguição, porque nós temos um sistema de acompanhamento, que é o sistema Marine Traffic, que é a nível dos números de identificação internacionais das embarcações. Conseguimos identificar a embarcação e o trajeto que a embarcação fazia. Ela saía do NAMIB para Luanda. Dos documentos que tivemos acesso, que lhe permitiu supostamente sair sem autorização, ela alegava que tinha problemas de logística. Ou seja, não tinha combustível, não tinha óleos, e achava que se estivesse mais tempo no NAMIB, ele não iria abastecer a situação. Mas se nós olharmos para este processo, se ele tivesse mesmo com um processo ou um problema grave, nós temos vários portos próximos. Ele podia ir no porto de Benguela ou no porto Tambuim, mas ele sai diretamente do NAMIB para Luanda.
A responsável da fiscalização pesqueira aborda, por outro lado, casos concretos cujos processos já estão em sede de tribunal. Maria Matos garante que as medidas administrativas são extensivas a todos os prevaricadores e descarta qualquer decisão seletiva.
E essa infração administrativa incorre em várias coimas, ou seja, porque eu tenho que fazer uma ponderação do que ele de facto estragou a nível das capturas que ele fez, e aí nós temos o sistema da própria lei quantifica em termos de cálculos como é que nós podemos chegar a um valor que lhe atribui em função daquilo que ele paga da cota anual. Varia em função da cota. Ou seja, se ele tiver a pagar uma cota, imaginemos, de 19 milhões de kwanzas, existe um procedimento em que eu tenho que fazer estes cálculos e a variação, como é o caso de uma embarcação industrial, que eu vou ter um coeficiente de 1 a 50. Temos o valor mínimo e máximo. Por exemplo, no caso do concreto de uma das embarcações, eu, se estiver a falar num valor mínimo, eu estou a falar em 19.892.400.000 kwanzas. Isto estamos a falar do coeficiente 1. Mas se eu estiver a falar no valor máximo, já estou a falar em 994.620.000 kwanzas. Bem, o nosso apelo continua a ser o mesmo, de que nós temos leis e as medidas são para todos. Não temos aqui uma exceção seletiva. E que a fiscalização, em coordenação com o grupo multissetorial, continua a trabalhar, a dar o seu melhor, e que os resultados poderão observar que não são nada fáceis, e que, se insistirem nessas práticas, iremos dar aquelas que são as medidas mais severas, que é a cassação da licença.
Para o empresário Eugênio Clemente, a falta de organização tem sido o centro de instabilidade no setor das pescas. Por outro lado, denuncia o facto de muitos segmentos empresariais pretenderem transformar o setor das pescas como que uma herança se tratasse e pretenderem legitimar os monopólios.
O nosso grande problema, o que existe aqui, é a necessidade dos dois lados destes pilares, do setor público que orienta a componente produtiva do setor das pescas e o setor empresarial olharem de facto para as pescas, não apenas para aquilo que é a questão das capturas, mas olhar para as pescas como uma cadeia de valores alicerçada nos pilares do setor produtivo da economia. Se nós continuarmos a trazer ao debate da análise do setor das pescas o facto de existirem vozes que, de forma permanente, se não gritam que as embarcações de rasto estão a criar problemas no recurso, gritam neste tempo frio do país de que não há peixe, nós não nos vamos entender, porque não estamos a olhar o país aonde de facto devemos ver do ponto de vista da organização.
Acha que os operadores do setor não estão unidos na perspectiva de expurgarem todas estas preocupações?
Eles não estão unidos porque cada um deles defende uma posição. Primeiro é preciso dizer que um dos grandes problemas da classe empresarial das pescas é que em alguns momentos, e isso verificou-se também no passado, se queria olhar para as pescas como um património de herança de pais. Não é isso. O setor das pescas é uma atividade exercida na componente marítima e no continente também, na parte continental, mas que não é propriedade de ninguém. É regulada pelo Estado, deve ter acesso à atividade dentro dos termos que o Estado cria, mas sem que exista, de alguma forma, monopólio de grupos empresariais. E há aqui segmentos empresariais que, no momento, defendem as pescas como um centro de monopólios. E foi o próprio Presidente da República...
Não é o que está a acontecer nesta altura?
É exatamente isso que eu quero dizer. Nós temos que sair de uma análise meramente de narrativa populista, para olharmos numa análise estratégica e percebermos onde é que de facto existe o problema. E, no meu entender, este problema das pescas tem uma equação muito bem definida. O próprio presidente João Lourenço, quando assumiu o destino desta nação, por fruto das eleições de 2017, chamou a atenção, e recordo-me bem num dos seus discursos, que era preciso acautelar a questão dos monopólios para que não viesse a ser um ponto de estrangulamento da economia. E hoje nós estamos a ver que há uma tendência monopolista de querer se tornar a atividade das pescas um segmento defendido por determinados pontos. E eu vou-lhe esclarecer aqui. Há um grupo que acha que o meu segmento, fruto da minha atividade, que vem dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, é a pesca semi-industrial. Há um grupo que apostou no segmento industrial. Há um grupo da pesca artesanal, mas é preciso que exista, de alguma forma, respeito administrativo para que a cedência de licenças para o exercício da atividade de pesca marítima não seja por via do interesse pessoal, mas por via do interesse económico e em respeito da propriedade de quem exerce. Isso é um primeiro ponto. No outro ponto, vamos olhar para as pescas como uma cadeia. Quem foi que disse que a atividade económica das pescas só se resume na captura? Onde é que está a atividade da transformação? Onde é que está a indústria agregada a este ponto de captura? Onde é que está a produção da aquicultura? Por quê? Porque as pessoas têm uma visão muito imediatista da economia, e como esta visão é imediatista, ela se traduz hoje no problema que é colocado sobre as pescas. Então, um país que até 1974 ficou rotulado como o segundo maior porto de pesca do mundo em espécies pelágicas, como é que hoje não tem uma indústria, não tem um segmento de captura, não tem um segmento de apoio à cadeia de valor das pescas capaz de orgulhar o país?
A participação das pessoas politicamente expostas no negócio das pescas é outra preocupação dos empresários do setor. Eugênio Clemente defende mais disciplina organizativa e apela ao Presidente da República a assumir um papel fundamental neste ramo de atividade.
Que tem que, de alguma forma, se colocar, os políticos colocarem-se no lado da organização, no lado da organização administrativa, sem qualquer defesa de partes e de interesses, e os empresários estarem organizados para competir e olhar para o recurso e a oportunidade de fazer pesca no mar e aquicultura em terra como uma oportunidade de negócio que vai gerar uma cadeia de valores agregada à economia nacional. Isso é um problema de estratégia, é um bocadinho de problema de utilidade, com todo
o
respeito.
O setor das pescas também vive, portanto, este fenómeno das pessoas politicamente expostas a estarem a entrar no mercado ou neste negócio?
Olha, eu digo assim, cada um dos angolanos é livre de, até certo ponto, ter atividades económicas. Mas a galinha, o ovo, não tornam pinto galinha no dia seguinte, salvo se forem dentro desses processos que há aí de natureza química. Nós aqui estamos a falar de um processo de injeção empresarial fruto da própria decorrência da atividade. Se quer que eu lhe responda de forma clara, cabe ao Sr. Presidente da República, que tem vontade de ver esse país andar, de colocar um martelo dizendo qual deve ser a função do setor empresarial, qual deve ser a função dos agentes da atividade da administração do Estado. Até porque esta pergunta que me faz, a ser verdade que vem a acontecer, é também parte de um problema que está hoje a viver o setor. Não sabemos identificar, de facto, quem é quem, empresário do setor das pescas.
Um outro aspecto que eu gostaria também de ouvir o seu ponto de vista é de que forma é que tem estado a acompanhar este caso que envolve o empresário António Gama, em que uma das suas embarcações está envolvida em polémica, segundo as autoridades.
Olha, como eu disse e falo bem, tenho uma particularidade. Sinto que o fim último de qualquer atividade económica que se desenvolva nesse país, ela deve ter sempre todos os focos ou todos os pilares alicerçados. O pilar da sustentabilidade, o pilar da componente económica e social, todos os pilares devem estar aqui. Mas sempre em respeito na continuidade da atividade para que a nossa geração hoje possa beneficiar também as gerações do amanhã. Eu não conheço os indicadores do que é que se passa, estou a ouvir, mas eu repito, quando tu tens regras do jogo muito bem definidas e atores muito bem posicionados, não pode existir zonas cinzentas, porque se há uma lei que estabelece um período, e este período é respeitado por todos, mais do que estabelecer, devemos saber quais são os procedimentos que as embarcações devem ter em período de veda. E aqui, eu repito, temos o grande problema deste país é termos visões diferentes sobre Angola. Há uns que acham que Angola só serve para algo, produzir e exportar. Há outros que sentem que Angola pode produzir os seus produtos, transformar, distribuir e o seu excedente exportar. Tudo está na forma como cada um de nós olha para Angola dentro de si mesmo e o que tira de si para o país com o qual vive e diz que gosta. Por isso, essa questão que me coloca é uma questão de disciplina organizativa. E essa disciplina organizativa parte da forma como cada um dos agentes, quem tem a responsabilidade de organizar a atividade económica e quem tem também a responsabilidade de aproveitar as aberturas que o teu país dá para o exercício da atividade económica, como é que cada um se organiza e respeita a lei que faz as normas jurídicas do seu país. Agora, quando as nossas normas já não nos servem e nós já conseguimos extrapolar as nossas normas, isso começa a ser perigoso a todos os níveis, não é isso?
Entretanto, o economista Maurício Ngelesi é de opinião que o setor das pescas em Angola devia contribuir para a diversificação da economia do país. Mas, do seu ponto de vista, é necessário afinar os mecanismos de controlo e de segurança.
A pesca, desde há muitos anos, afigurou-se como um dos elementos potenciais, e não só, que sustentou várias famílias angolanas e que, até hoje, continua a sustentar. E se notar a região litoral, para onde, por força da guerra, muitas famílias se refugiaram, elas tornaram-se também pessoas que praticam a pesca para a sua subsistência. Portanto, essa é uma visão micro. Numa visão macro, é só recordar que na década de 80, as províncias do litoral, essencialmente as províncias do Namibe, de Benguela, eram produtores de sal e principalmente de peixe nas suas diversas espécies. Portanto, depois do petróleo, falar de diversificação económica, para além da agricultura, temos o setor das pescas que devia contribuir, que deve contribuir para o processo da diversificação económica do nosso país.
Mas esta contribuição tem sido bastante e frequentemente inviabilizada devido a vários conflitos.
Afirmativo. Vimos os conflitos dos arrastões e outros conflitos que acontecem no nosso mar, e porque precisamos afinar mecanismos de controlo, mecanismos de segurança que permitam mitigar muitos desses problemas, como no caso eu falo de problemas de arrastar peixes. Uhum. Devíamos ter não só o Instituto de Marinho, devíamos também convidar as forças, no caso o ramo de forças armadas, a Marinha de Guerra, para manter o controle da nossa orla marítima.
Finalmente, Maurício Ngelessi defende que o governo angolano deve encontrar soluções para combater a pesca por arrasto e tirar o melhor proveito deste segmento da economia para o desenvolvimento do país.
Não é oficial, é oficiosa, mas de qualquer maneira é uma informação que chega ao ouvido de todos os angolanos sabem, se perguntar a qualquer angolano, não é? A notícia não é oficial, mas sabe que acontece, embora deva acontecer nos processos económicos ou nos processos como esse de tratamento de pescado para desenvolvimento da própria economia e para sustentar as famílias, devemos dizer que todos nós temos conhecimento de que realmente há barcos ou há arrastões que são protegidas. Agora, era preciso que o governo, quem de direito, deviam mobilizar-se para perceber este fenómeno de proteger aquilo que faz mal a própria economia nacional.
Há quem também levanta a velha questão de que nos últimos tempos o setor das pescas tem sido o destino mais para a comercialização e ainda não passamos para o processo de transformação.
Veja que anos atrás devíamos já ter pensado nisso, numa visão empreendedora, com pequenas indústrias ou mesmo com grandes indústrias. Mas para se chegar até ali, processar pescado, é preciso que o pescado esteja em abundância como foi outrora. E já havia fábricas, pelo menos no Tomba, lembra-me, província que me viu a crescer, lembra-me que a província, falo Namibe, não é Tomba enquanto município, lembra-me que já havia fábricas naquela altura, na década de 80, já havia fábrica de transformação de pescado em farinha de peixe, já havia fábrica de transformação de pescado em latas, em conservas de peixe. Portanto, já havia a fábrica de transformação em óleo de peixe. Viu que de lá para cá houve, sinceramente, um retrocesso.
Maurício Ngelessi, Eugênio Clemente e Maria Matos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet, em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp, através do número +1 202-251-9466.
A Voz da América a transmitir desde Washington, sábado 29 de julho de 2023, para todos os votos de um bom sábado, a equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português, a partir de Washington. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 29 de julho de 2023. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado, então, na companhia da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, conta média 1.530. Na internet estamos em voo, português.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé, ouvem-nos em FM, através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM em Maputo, com a ZFM. Em Nampula, em Rádio Encontro, em Climane, em Nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau em FM, com a Rádio PGGT, isto em Bissau. Estamos em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, podem ouvir a Voz da América em FM, através da Rádio Sitchanouk e da Leste FM. Em Buba, o nosso parceiro é a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos em FM, com a Rádio Lerubante, a transmitir FM desde a cidade. Ou na cidade de São Domingos, temos a Rádio Comunitária de Casumai. E também estamos em FM, na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Daqui vai um abraço para todas as nossas rádios parceiras. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos ter parte de uma entrevista com o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, a terminar a visita a Washington. Falaremos da Cimeira Rússia-África, em que estiveram presentes os presidentes Moçambique e da Guiné-Bissau, o ministro das Relações Exteriores de Angola e o embaixador de São Tomé e Príncipe, acreditado em Lisboa e Moscovo. Saber o que ganham estes países com a participação na Cimeira, em contraponto com Cabo Verde, que não enviou alguém a São Petersburgo. Mas agora, a atualidade noticiosa do mundo.
Muito obrigada. Daqui Mayra de La Salette, nos estúdios da Voz da América em Washington, D.C. Hoje é dia 29 de julho. A União Europeia cortou o apoio financeiro ao Níger e aos Estados Unidos. E os Estados Unidos, aliás, ameaçaram fazer o mesmo. Portanto, a União Europeia cortou o apoio financeiro ao Níger e os Estados Unidos ameaçaram fazer o mesmo depois de os líderes militares terem anunciado esta semana que tinham derrubado o presidente democraticamente eleito, Mohamed Bazoum. O Níger é um dos países mais pobres do mundo, recebendo cerca de 2 mil milhões de dólares por ano em ajuda pública ao desenvolvimento, de acordo com o Banco Mundial. A União Europeia alocava 554 milhões de dólares do seu orçamento ao Níger. Os Estados Unidos também fornecem centenas de milhões de dólares ao país em ajuda à segurança e ao desenvolvimento. O presidente do Níger foi afastado do poder, de acordo com um grupo de soldados que apareceu na televisão nacional do país na noite de quarta-feira, dia 26, horas depois de Mohamed Bazoum ter sido detido no Palácio Presidencial. Os países do Sudeste Asiático estão a alertar para os perigos a longo prazo das bombas de fragmentação na Ucrânia, depois dos Estados Unidos terem enviado os explosivos para Kiev. Especialistas do Camboja e do Laos afirmam que as bombas de fragmentação nunca devem ser utilizadas, porque algumas das pequenas bombas não explodem e permanecem mortíferas durante décadas. A Austrália vai receber mais tropas americanas, mais aviões americanos, mais navios americanos e mais armas americanas, à medida que os dois aliados dão o que as autoridades descrevem como um passo importante no reforço e expansão da sua aliança militar. Os Estados Unidos e a Austrália revelaram os acordos para aumentar a presença rotativa das forças e capacidades americanas e para ajudar a integrar a Austrália nas principais capacidades de produção de defesa dos Estados Unidos. E isto foi revelado neste sábado após horas de conversações entre os principais funcionários diplomáticos e de defesa dos Estados Unidos e da Austrália. Entretanto, também na China, as perguntas sobre o destino do antigo ministro chinês dos negócios estrangeiros continuam sem resposta. Veja mais no nosso site www.voportugues.com.
Foram as notícias neste sábado, notícias do mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana. O presidente da UNITA realizou esta semana uma visita a Washington, onde se encontrou com autoridades do governo, congressistas e parceiros de cooperação multilateral, durante a qual, segundo ele, procurou ajudar a melhorar a abordagem do relacionamento entre os dois países, que deve ser sempre multilateral, nas suas palavras. Entrevista à Voz da América, de Alberto Costa Júnior, acusa o governo de João Lourenço de impor uma agenda de visita às delegações que visitam Angola e que só ficam com a visão do regime. Adalberto Costa Júnior foi entrevistado pelo Álvaro Lugier Andrade.
Estou em Washington com uma delegação, não apenas com membros da UNITA, também alguns membros da sociedade civil. O grande objetivo é podermos intervir no sentido de melhorar o ambiente geral do que se tem passado em Angola. O âmbito daquilo que se pode situar naquilo que é Estado de Direito, democracia, também no que diz respeito a uma melhoria das abordagens externas para com o país em si. Encontros tidos. Nós temos estado a ter todo o tipo de encontros. Praticamente uma semana de estadia aqui, com múltiplos encontros na Casa dos Representantes, no Senado, nas instituições multilaterais e também no Departamento de Estado. E, portanto, penso que valeu a pena vir até cá, esperando sempre que contribuímos para uma melhoria da visão sobre Angola e da intervenção das instituições parceiras do país. Porque há sempre uma negativa abordagem quando se pensa que o país é o governo. O país não é o governo. Aliás, as instituições múltiplas mudaram essa postura. O país e o Estado angolano é uma entidade múltipla. São as pessoas, são as instituições, são a sociedade civil, são os partidos políticos. Todos nós constituímos, efetivamente, o país ou o Estado. E há que abraçar esta cultura de pluralidade, de abordagem, para um país que não tem essa prática, infelizmente.
A propósito desta visibilidade, desta outra notoriedade de toda, do Estado angolano, a acreditar nas declarações de governantes americanos e angolanos, as relações entre Washington e Luanda estão num momento talvez mais alto desde das relações diplomáticas terem sido instituídas há cerca de um pouco mais de 30 anos. Numa entrevista para a rádio disse-me que as delegações chegam e falam só com o governo e não estão a ouvir a sociedade civil, também os partidos políticos. Sente que a UNITA está a perder algum espaço nesse relacionamento com os Estados Unidos?
Bem, na verdade, tudo isto é mais consequência do posicionamento do governo angolano. O governo angolano pressiona as instituições, no sentido de garantir a exclusividade do seu relacionamento. Quando negociam a ida de delegações, nós temos conhecimento de que impõem, efetivamente, a limitação dos contactos exclusivamente ao governo, aos seus representantes ou àqueles a quem eles controlam. É óbvio que isto não é bom para país nenhum, não é apenas para Angola, e incumbe-nos sensibilizar no sentido de alterar este modo de abordar as questões. E, portanto, as imagens que existem são resultado exclusivamente deste funil que existe. O Partido Estado, os seus interesses e, portanto, a limitação da pluralidade. Aliás, isto depois representa também aquilo que em Angola não existe. Eu estou aqui sentado num estúdio da Voz da América, para a televisão, para a rádio, mas a caminho de 4 anos de presidente da UNITA eu nunca fui entrevistado por nenhum órgão. Portanto, eu disse isto aqui a última vez que aqui estive, há um ano. Infelizmente, passou o ano, tivemos eleições, não houve debates, não houve esta pluralidade de uma sociedade democrática efetiva. E, portanto, Angola paga, porque sem nenhum tipo de dificuldades, onde não há liberdades plenas, onde não há pluralidade, não há criatividade, não há desenvolvimento, portanto é tudo um engodo. Incumbe-nos a nós tentarmos educar para que a abertura se concretize. E neste aspecto as relações no seu todo ficam muito limitadas. A expectativa daquilo que os americanos poderiam ter para Angola fica reduzida a um espaço muito, muito curto. E naturalmente que nós também vimos afirmações, por exemplo, olha, o presidente Biden no Fórum Económico em março afirmava que Angola era um investimento, tinha feito investimentos excepcionais na melhoria do Estado da Justiça e o risco é que para cada angolano que ouça isto, vai olhar para o Presidente e vai pensar de que país está ele a falar. Porque nós vivemos uma crise profundíssima de anulação da independência do Poder Judicial e creio que no meio disto as instituições, o próprio Presidente, que não é culpado, ele colocado em cima da mesa este tipo de textos, também está exposto. E não há melhoria do ambiente democrático, não há melhoria do Estado de Direito. Portanto, nós temos vindo a procurar ajudar a que esta melhoria ocorra.
Algum ressentimento com o governo americano e com a comunidade internacional?
Não.
Tem tido retorno da comunidade internacional e do governo americano nesse aspecto?
Olha, na verdade, se nós quisermos dizer a verdade absoluta, os Estados Unidos são um grande país, fundado em que tipo de princípios? Num princípio de pluralidade. Num princípio de um Estado democrático e de direito com instituições check and balance que fiscalizam os poderes. O presidente americano tem limites na sua intervenção política, tem limites na sua intervenção enquanto administração, o uso dos dinheiros, presta contas públicas e, portanto, penso que, trazidas as questões aos locais adequados, não há dificuldade de poder nos entender, porque do outro lado, do nosso lado, não há limites. Nós não temos instituições, nós temos um poder vertical, fundamentalmente assumido pelo Presidente da República. Quase não há um discurso de um ministro que não diga como pensa o Presidente da República, como diz o Presidente da República, como ordena o Presidente da República. E, portanto, tudo está vinculado a uma referência que depois restringe a criatividade e limita efetivamente o Estado democrático de direito, fundado na pluralidade, fundado no controle dos mecanismos de ação, fundado no controle do uso dos dinheiros, no exercício independente dos tribunais, numa imprensa livre, não existe nada disto. E, portanto, para o bem de Angola, quanto mais tempo nós levarmos a abraçar estes valores, estes princípios, este modelo de organização plural, mais vamos adiar a realização do país. E, portanto, é um pouco por causa disso, provavelmente vou antecipar, que nós, depois de muito debate e alguma auscultação, tomamos a iniciativa de iniciar um processo de impeachment ao Presidente da República. Um processo fundamentado em violações à Constituição, violações às leis, violações aos direitos humanos, incentivos à corrupção. E muita gente pode perguntar, este é um ato agressivo, este é um ato ofensivo? Não, pelo contrário, este é um apelo ao respeito à Constituição.
Continuamos a falar de Angola a propósito da segunda Cimeira Rússia-África, que teve lugar nos dois últimos dias em São Petersburgo, a cidade natal do presidente Vladimir Putin. Angola fez-se representar pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros, o que poderá querer dizer a ausência de João Lourenço.
João Lourenço esteve na primeira Cimeira do Género, que teve lugar em Sochi em 2019, mas desta vez decidiu enviar uma delegação ministerial chefiada pelo seu ministro das Relações Exteriores, Tete António, acompanhado pelo ministro do Planeamento, Mário Caetano João. Para o jornalista Jorge Eurico, a ausência do presidente angolano significa que Angola está a ter um papel dúbio na relação com a Rússia.
Angola está a abandonar o velho amigo, um velho aliado que nos tempos mais difíceis sempre soube apoiar Angola do ponto de vista político e não só, o que pressupõe pensar que a governação angolana está a dar uma guinada para a direita. Durante algum tempo pescou a esquerda, mas algum tempo desde que a guerra atingiu o seu apogeu, Angola tem estado a abandonar o velho amigo e o velho aliado. Existem muitos acordos entre Angola e a Rússia. Não sei até que ponto é que isto pode ser prejudicial. Não sei, a ver, vamos, mas isto, política e diplomaticamente, quer dizer muita coisa. Será que os interesses de Angola, à luz dos acordos, estão salvaguardados depois desta posição?
Por sua vez, o advogado e analista político Pedro Capracata diz que, ao decidir não ir à Rússia, o presidente angolano quis transmitir uma mensagem de desaprovação da invasão à Ucrânia por parte do regime de Vladimir Putin, mas também admite que Moscovo vai registrar a ausência como algo negativo.
Angola não comunga com alguma posição da Rússia face à guerra, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Aliás, já o João Lourenço tem vindo publicamente a manifestar a sua posição, reprovando a posição tomada pela Rússia. e qualifica a presença da tropa russa no território ucraniano como sendo invasão, contrariamente à visão que Putin tem. Daí que não tenhamos ilusão que o russo, o Putin, também vai registrar a ausência como algo negativo. Daí que entre os dois países as relações aparentemente poderão ser qualificadas como relações pacíficas, mas na verdade são relações tensas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O chefe de Estado presente foi o de Moçambique, Filipe Nyusi, e teve um encontro bilateral com Putin, durante o qual o líder do Kremlin afirmou que a Rússia e Moçambique mantêm fortes laços de amizade e cooperação, que foram firmados ainda nos tempos da luta do povo moçambicano pela sua independência, e as relações diplomáticas foram estabelecidas em 1975. Apreciamos e compartilhamos a sua inclinação para fortalecer ainda mais os laços multifacetados entre os nossos países e povos. Para analistas com quem a Voz da América falou, Nyusi poderá não trazer nada de Moscovo.
Analistas consideram a participação de Filipe Nyusi na Cimeira Rússia-África uma tentativa de Moçambique, fortemente dependente da ajuda externa, de manter o jogo de interesse que tem com todos os países com os quais tem relações de cooperação, para continuar a beneficiar de investimento externo, e não acreditam que haja eventuais consequências, porque estes encontros têm sido apenas protocolares. Ao nível dos países de língua oficial portuguesa, os presidentes de Moçambique e da Guiné-Bissau são os únicos que participarão na cimeira desta semana em São Petersburgo. O analista político João Mosca diz que a participação do estadista moçambicano nesta cimeira se enquadra na diplomacia de Moçambique de tentar beneficiar de apoio de países e organizações internacionais e, neste caso, não quererá colocar de lado futuras e atuais cooperações com a Rússia, sendo evidente o seu posicionamento neutral relativamente ao conflito russo-ucraniano.
Moçambique sempre teve uma colaboração com a Rússia, já que os países socialistas que mantém e quer manter, não é? Tem particular importância a importação de certos produtos, principalmente daquela zona do mundo que é a Rússia e a Ucrânia, e a possibilidade da Rússia abrir-se então para a navegação e a exportação, tanto da Rússia como da Ucrânia, de bens, sobretudo trigo e fertilizantes para Moçambique, além do investimento interno que a Rússia pode fazer em Moçambique.
O também analista político Tomás Vera Mar diz não haver uma razão específica para Moçambique participar neste encontro, porque estas cimeiras já estão mais ou menos convencionadas há bastante tempo e fazem mais a agenda de quem as convoca e não dos africanos que são convocados.
E, aliás, já foram muito criticadas porque não são eventos em que se produza qualquer acordo substantivo que possa trazer diferença positiva nos países africanos. Como dizia o presidente Ruto, no Quênia, empacota-se 25 chefes de Estado de Lomba Chimbombo, vão a uma sala e cada um tem um minuto para falar. No fim, não tem qualquer substância, é apenas protocolo e por aí fora.
No contexto em que a Rússia está sob sanções do Ocidente, que consequências é que poderão advir desta participação de Moçambique?
Não é um evento que possa merecer atenção particular, nomeadamente do Ocidente e América, que têm sanções contra a Rússia, porque são encontros quase protocolares que ocorrem há vários anos. Não se conhece qualquer resultado específico e impactante dessas chimeiras até ao mundo que pudesse, assim, irritar os ocidentais que têm sanções contra a Rússia. Eu penso que não. Penso que não. Não é um encontro com tanta relevância estratégica como se pode imaginar.
Mesmo tendo em conta que Moçambique faz parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Ah, mas isso é uma posição rotativa em Moçambique, ainda que faça parte do Conselho das Nações Unidas, não tem voz decisiva nas questões estratégicas internacionais. Não tem.
Por seu turno, o analista político Moisés Mabunda diz que a participação de Moçambique é oportuna.
Moçambique pode aprender, pode ver como é que eles fizeram, o que é que estão a fazer, e tirar algumas lições, tirar algumas informações, algumas notas para o seu próprio benefício. Penso que é oportuna essa participação, tem de ser. Nós que estamos nesta rota de desenvolvimento, precisamos de notas, precisamos de aprender.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Outro presidente que esteve em São Petersburgo foi o da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalou. Apesar de dizer que é contra este tipo de reuniões, Embalou lá esteve. Especialistas em política internacional apontam possíveis benefícios e riscos para Bissau nesta sua participação.
Até porque a Guiné-Bissau, no âmbito do sistema internacional, nós diríamos que é um ator insignificativo. Quando ele é um ator insignificativo, a sua posição, a sua voz, o seu discurso, ele não tem um impacto significativo para alterar ou gerar algum tipo de implicações no sistema internacional.
Fernando Fonseca, especialista em relações internacionais, fala também dos riscos e benefícios da participação de Umaro Sissoko Embalou, presidente da Guiné-Bissau, na cimeira entre a Rússia e os países africanos.
Tem esse benefício que a Rússia passará a ter a Guiné-Bissau como um amigo que esteve presente no momento mais conturbado da existência do Estado russo. E os benefícios também podem ampliar no fortalecimento da cooperação existente entre a Rússia e a Guiné-Bissau no domínio da formação de quadro, no domínio de reforço de capacidade das nossas forças armadas. E no que tange aos riscos, nós podemos elencar os riscos sobre tudo no âmbito de uma crítica por parte dos países da União Europeia e dos Estados Unidos, que hoje é uma oposição a essa guerra. Portanto, a Guiné-Bissau pode ser vista por esses países do Ocidente como um traidor, não é? Neste caso, que não se junta aos países democráticos para lutar contra um ditador, neste caso, Vladimir Putin.
Não se fez representar foi Cabo Verde, em sinal de protesto. O presidente José Maria Neves diz que Cabo Verde é um país de paz e quer que os conflitos sejam resolvidos de forma pacífica, enquanto o primeiro-ministro sublinhou que o seu governo não quer tomar nenhuma ação que aparente ser um apoio à guerra da Rússia na Ucrânia.
José Maria Neves afirmou que a ausência do seu país é um protesto contra a guerra, um sinal que Cabo Verde dá porque é um país de paz.
É um sinal que Cabo Verde dá. Porque Cabo Verde é um país de paz, quer que os conflitos sejam resolvidos de forma pacífica, de forma negociada, e respeitamos a integridade territorial dos países e achamos que esta guerra não faz sentido e que, portanto, devemos neste momento é criar todas as condições para que haja diálogo entre as partes e haja uma solução negociada deste conflito. E, portanto, Cabo Verde não participou, digamos, em sinal de protesto por esta situação difícil, porque passa a humanidade, sobretudo por causa desta guerra na Ucrânia.
Antes do Presidente da República, o Primeiro-Ministro tinha afirmado que, no contexto da guerra, Cabo Verde não pode indicar qualquer apoio à invasão. Ulisses Correia Silva.
Cabo Verde já fez as suas escolhas neste contexto de guerra. Nós somos e fomos 40 dias por momento. Nós condenamos a invasão da Rússia à Ucrânia, nos fóruns próprios, a nível das resoluções das Nações Unidas, e continuamos com a mesma opção de, até esta guerra terminar, não termos nenhuma ação que possa ser interpretada como apoio a esta invasão.
Dos países africanos de língua portuguesa, apenas Cabo Verde esteve ausente do evento de São Petersburgo, em que participaram 17 presidentes dos 54 Estados africanos. Filipe Nyusi de Moçambique e Umaro Sissoko Embalou de Guiné-Bissau foram os únicos chefes de Estado da África Lusófona, enquanto Angola enviou o ministro das Relações Exteriores, Tete António, e o embaixador de São Tomé e Príncipe em Lisboa e Moscovo, António Quintas, representou o arquipélago.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Em Bissau tomou posse esta semana um novo parlamento com Domingos Simões Pereira no comando das operações.
O sociólogo e professor universitário Tamilton Teixeira espera uma legislatura à altura dos desafios da Guiné-Bissau.
Um parlamento mais maduro é um parlamento que saberá, de facto, legislar sobre as principais matérias que interessam, de facto, saber colocar as prioridades do país em primeiro lugar, mas também um parlamento que deve ser mais pedagógico, o conhecimento de que é legatário de um parlamento histórico, de uma assembleia que foi criada nas matas de Boé e tem uma história ímpar.
Enquanto isso, o analista político Rui Jorge Semedo considera que, com a tomada de posse dos novos deputados, está dado um passo importante para a normalização política do país. Mas defende que é prematuro afirmar que a estabilidade está assegurada.
Por um país que vem catapultando há mais de duas décadas em crises cíclicas, não se pode dar ao luxo de pensar que, bom, agora já estão criadas as condições para afirmarmos de que a estabilidade está às portas. Não. Portanto, eu acho que damos, sim senhor, um passo extremamente importante. Agora tudo vai depender da forma como os atores políticos e particularmente os órgãos de soberania vão contribuir, né, para que o país possa chegar a uma situação onde todos vão reconhecer que a Guiné-Bissau já é um país estável.
Entretanto, hoje no ato de posse dos parlamentares, Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC e da plataforma da Aliança Inclusiva Terra Arranca, advertiu que não pode haver a chamada deslocação de maioria, um termo muito conhecido no círculo político guinense, quando cinco deputados do PAIGC foram juntar-se à oposição, prometendo assim a formação do governo cessante.
Contamos que não se registrem novos episódios da transumância política, ou as famosas deslocações de maioria, pois ela, a maioria, é atribuída só exclusivamente pelos eleitores através das urnas.
E com a investidura dos novos parlamentares, segue-se agora o processo de nomeação de um primeiro-ministro e consequente formação do governo. Mereceu o acordo de incidência parlamentar, assinado ontem entre o PA e Terra Arranca e o PRS, 66 deputados é que vão suportar o próximo executivo, o que para o analista político Rui Jorge Semedo é um sinal positivo.
É um sinal positivo, é um sinal que pode ser visto como alguma possibilidade de um compromisso assumido para reverter o cenário instável que o Parlamento tem patrocinado nos últimos tempos. Portanto, este xadrez pode influenciar alguma confiança no relacionamento a nível do Parlamento e, particularmente, também dar alguma garantia do ponto de vista de governabilidade.
Relativamente à garantia de uma estabilidade governativa, o sociólogo e professor universitário Tamilton Teixeira acredita que
podemos, sim, ter uma certa estabilidade governativa se tudo fluir no mesmo caminho, com o espírito que tem animado a própria coligação e o acordo que foi ontem assinado.
Novos deputados tomam posse, dando início à 11ª legislatura do Parlamento guineense. Na semana, para a Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final desta emissão de serviço em português da Voz da América, sábado 29 de julho de 2023. Em nome de todos os que fazem e participaram na emissão deste sábado, despede-se Mariano Bartolomeu e Ana Guedes com um abraço. Amigos, então, bom fim de dia de sábado e bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.